É difícil encontrar uma causa ou mesmo encontrar um culpado. A tecnologia é uma rede que se inova a cada dia, a cada minuto, quiçá a cada segundo. Já que se trata de um sistema amplamente mutável e por não ser 100% seguro, os dados PIX enviados entre o usuário e as instituições, eles são criptografados. Mas por ser uma plataforma nova, ele atrai ainda mais os fraudadores, né, que se aproveitam ainda mais quando existem usuários que não estão adaptados à tecnologia.
Em geral, quais são as principais vulnerabilidades do Pix?
A principal vulnerabilidade do PIX é a falta de definição de protocolo específico para validação. Qual é a forma de validação, né? A forma de validação do PIX, ela é cruzada entre os números aleatórios gerados no sistema e o número de identificação da chave PIX, que na maioria dos casos acaba sendo o CPF das pessoas, porque o titular tem o direito de escolher como que ele quer cadastrar o número de identificação PIX. Recentemente, o Banco Central contratou uma das maiores empresas de inteligência de dados para mitigar riscos e tornar as transações ainda mais seguras. Mas como eu disse, é uma rede e essa rede está sempre mudando, por isso não há nada 100% seguro.
Cabe indenização para os usuários afetados? Como devem ser os procedimentos caso estes usuários tenham interesse em recorrer judicialmente?
Se o fraudador consegue registrar a chave de alguém em uma conta bancária de outra pessoa, o verdadeiro proprietário, ele tem que abrir uma reclamação para recuperar essa chave. Acontece também que existem casos em que o fraudador, ele abre essa reclamação fazendo-se passar pelo verdadeiro proprietário do Pix e usa dessa forma para aplicar os golpes. Agora, sobre o ocorrido com o Banco Central, caso o titular dos dados vazados tenha sofrido algum prejuízo com isso, não só pode, como deve ingressar com ação judicial. Mas para isso ele precisa procurar um advogado competente e entregar para ele o maior número de provas processuais do prejuízo sofrido, porque a chave do sucesso da demanda é a prova do dano.
Advogada Eduarda Silva Chaves Tosi, o que deve ser feito pelo governo federal ou Congresso Nacional para implementar a política de proteção de dados dentro das empresas que detêm e controlam informações de clientes ou cidadãos?
Eu acho importante a gente falar sobre os birôs de informação. O que que são os birôs de informação? Porque hoje eles são peças fundamentais no andamento da nova economia. Os birôs de informação são empresas sérias que auxiliam na localização de pessoas, trazem informações para garantia na concessão de créditos, utilizando um histórico, né, comum. E também ele é muito utilizado para prevenir a fraude do próprio titular. Por isso, no meu ponto de vista, o governo federal, ele, ou inclusive o Congresso Nacional, né, ele deve proteger empresas que fazem esse tipo de serviço, que são os chamados birôs de informação. Ele deve valorizar os birôs idôneos, publicizar a importância desses birôs atuando como fiscais contra empresas que não levam isso tão a sério e acabam estragando o segmento e trazendo a instabilidade e a insegurança que se vê por aí. Se você trouxer ao cidadão comum a importância dessas empresas em todo o mercado financeiro, certamente as pessoas terão mais cuidado na hora de pesquisar, na hora de consultar, de querer saber aonde que foi exercido o tipo de pesquisa que foi utilizado com os dados dela. Inclusive porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que é direito do titular corrigir, consultar e excluir os seus dados de qualquer banco de dados. Então, a qualquer momento, mesmo que você tenha dado uma autorização para o tratamento dos dados pessoais, você pode desistir dessa autorização e você pode pedir a exclusão. Só que para isso, você tem que informar que você é você. E o grande problema são os birôs identificarem quem são essas pessoas. E aí, o que acontece? Outras empresas acabam criando plataformas fictícias. E aí você vai exercer o seu direito como titular e na hora de fazer a prova de que você é você mesmo para exercer o seu direito, eles acabam colhendo diversos dados que você não sabe onde vão parar. E aí você não sabe qual vai ser o resultado disso.
Quais são as recomendações para individualmente o usuário tentar proteger os seus dados?
Eu vou falar em recomendações gerais para que o usuário individualmente tente proteger seus dados. Então, vamos lá. Para proteção de dados no geral, o titular ele tem que ter bastante cautela. Principalmente quando ele for preencher formulários, quando for baixar aplicativos ou fazer cadastros. Apesar de ser bastante cansativo, é muito importante a leitura dos termos de uso e das políticas de privacidade dos sites em que se navega. Porque, em geral, no cadastro exige-se inúmeras informações, mas é importante se adequar, inclusive, à Lei Geral de Proteção de Dados que fala: você só pode colher as informações estritamente necessárias ao objetivo que você tem com o tratamento daquele dado. Então, quando você estiver fazendo o preenchimento de um formulário, de um cadastro, e perceber que tem informações além daquelas necessárias com o objetivo do seu cadastro, desconfie. Certamente essa empresa, esse site, não está ainda compliance com a legislação. E aí você pode estar vulnerável e cair em algum tipo de fraude ou de golpe. Mesmo contratando uma das empresas mais reconhecidas no mercado mundial como protetoras da segurança da informação, da segurança digital, o Banco Central foi sujeito a vazamento de dados. Então, eu acredito que os brasileiros têm que se adaptar e começar a entender que os dados são a nova moeda da economia e que, assim como eles têm cuidado na hora de digitar o número do seu cartão de crédito em qualquer lugar, eles também têm que se adaptar a proteger os seus dados pessoais e não sair preenchendo qualquer formulário para qualquer pessoa em qualquer circunstância.